Senhores deputados, vamos proceder à audição do Comitê Paralímpico de Portugal. Agradeço desde já a presença do Sr. Professor Fausto Pereira, que é o atual Presidente Interino do Comitê Paralímpico, e do Professor António Carneiro, que é vogal também da direção do Comitê. Eu tive já a oportunidade de falar com o Sr. Professor Fausto Pereira e com o Sr. Professor António Carneiro no sentido de lhe dar nota do contexto desta audição neste grupo de trabalho e, portanto, dava de imediato a palavra para podermos ouvir quais são as opiniões e as eventuais sugestões que o Comitê Paralímpico tem relativamente ao processo legislativo que nós temos entre mãos. Sr. Professor.
Muito obrigado. Muito bom dia e, como já disse o Sr. Presidente, eu estou aqui porque o Presidente Humberto Santos do Comitê Paralímpico de Portugal cessou as suas funções em virtude de ter sido nomeado para Presidente do Instituto Nacional de Reabilitação, que é uma entidade com a qual nós temos contratos de financiamento e, portanto, não poderia ter ficado à frente do Comitê Paralímpico. Fui nomeado interinamente até às eleições que se terão lugar no próximo dia 21 do mês que vem. Nós recebemos este convite, que agradecemos, mas que nós tenhamos conhecimento, este fenómeno ainda não corrompeu o desporto paralímpico, quer na vertente nacional, quer na vertente internacional, que nós tenhamos conhecimento. Mas há duas coisas que também nós gostaríamos de ressalvar. Por um lado, o crescimento do impacto social que vai tendo o fenómeno do desporto paralímpico a nível internacional, sobretudo durante os Jogos Paralímpicos de verão e de inverno, e até os campeonatos mundiais e regionais europeus, no nosso caso, o enorme impacto que vai tendo social, é provável que estes fenómenos também se venham a verificar no futuro no que diz respeito ao desporto paralímpico. Ele não está imune, não é imune a tudo isto. Mesmo sem ter conhecimento, eu quero dizer que nós somos sensíveis a este fenómeno. Isto é um fenómeno social e nós estamos atentos a ele e vimos e lemos aquilo que são as alterações propostas e, na realidade, não encontramos no nosso desporto nada que se possa equivaler a isto. No entanto, existem outras formas de deturpar a verdade desportiva que, se acharem que não vem ao caso, eu não enumero, mas, se me permitem, que são, sobretudo, no que diz respeito à elegibilidade das pessoas para participarem no subsistema desportivo que é destinado a pessoas com deficiência, por um lado, e outro, também adulterando os resultados da classificação médico-desportiva, que vai escalonar os atletas por forma a que compitam pessoas com capacidades semelhantes umas com as outras, e nesse sentido podemos dizer que aí sim pode haver, e também no doping tem havido um ou outro caso, aí pode haver de facto fraude. Quanto a estas questões que aqui são levantadas, não temos conhecimento, por já.
Eu vou dar a palavra aos senhores deputados, não sem antes dizer duas coisas. Em primeiro lugar, relativamente a este último ponto que o Sr. Professor acabou de referenciar, estimo que, naturalmente, existem regulamentos muito, muito objetivos e incisivos por parte do Comitê Paralímpico Internacional e dos Comitês Paralímpicos de cada país, no sentido de tentar coartar o mais possível e atacar o mais possível o desvirtuar da integridade das competições que pode advir desse tipo de classificações errónea ou maldosamente realizadas ou falsificadas, digamos assim. Isso tem que ver com, sendo matéria que se integra na integridade das próprias competições, como é evidente, no problema da integridade, não deixa de ser matéria que está à margem deste diploma, de facto, uma vez que tem que ver com regras próprias que presidem ao acesso às modalidades paralímpicas e ao acesso a cada competição, de acordo com os escalões que são tecnicamente definidos pelas autoridades nacionais e internacionais. não deixa de ser um problema que tem a ver com a integridade das competições, tem toda a razão o Sr. Professor, mas de facto está um bocadinho à margem deste diploma. Relativamente a este diploma, folgamos em saber que tanto quanto o Comitê Paralímpico de Portugal conhece, não existe até ao momento uma pressão de manipulação de resultados sobre as competições paralímpicas, o que não quer dizer que isso não possa vir a acontecer no futuro. E, como o Sr. Professor bem sabe, a legislação penal tem, para além de um aspecto naturalmente repressivo que tem que ver com as molduras penais, tem também toda ela no seu contexto uma natureza preventiva, a existência de legislação que define um quadro claro de responsabilização penal, também tem o seu efeito dissuasor e preventivo, precisamente para prevenir a futura ocorrência de comportamentos que são considerados criminosos e eticamente inaceitáveis pela sociedade. É isso, no fundo, que está aqui em causa. E, nesse sentido, também, obviamente, que o desporto paralímpico será um destinatário, oxalá, nesta fase, apenas na vertente da prevenção, mas será também um destinatário desta legislação e foi nesse sentido que entendemos que era bastante relevante não deixar de ouvir o Comitê Paralímpico de Portugal neste trabalho legislativo que temos entre mãos, mas os seus deputados, a quem eu vou dar a palavra, poderão colocar questões pontuais ao Sr. Presidente, que ainda assim devolverei a palavra já ao Sr. Presidente antes de passar a palavra aos Srs. Deputados, mas os Srs. Deputados poderão colocar algumas questões na especialidade e o Sr. Presidente depois poderá responder sobre elas. Mas antes disso, está-me a pedir a palavra e dou-lhe de imediato.
É para lhe dizer que nós, como cidadãos, estamos atentos a isto e que temos uma posição. O Comitê Paralímpico de Portugal é que, não sendo afetado por isto, eu, enquanto Presidente do Comitê Paralímpico, não tenho conhecimento de qualquer fenómeno, nem eu, nem o professor António Carneiro temos conhecimento de qualquer fenómeno destes, não quer dizer que não tenhamos uma posição enquanto cidadãos. E se essa interessa, sim, nós somos a favor de que aumentem a moldura penal. Ainda ontem, não sei se verificaram, que durante estava a haver um jogo e a Santa Casa anunciou que tinham interrompido as apostas, porque estavam a chegar apostas da China, creio eu, e havia um apostador que queria apostar 100 mil euros, ou que era num jogo que me parece que ele não sabia muito bem qual era. Portanto, nós estamos atentos, somos a favor de que, de facto, se tomem medidas dissuasoras, e que, pronto, que se alargue a possibilidade de agravar as penas, que penso que será importante, que se introduzam medidas de coação para as pessoas singulares e para as pessoas coletivas, e que se equiparem até as sanções da corrupção ativa e da corrupção passiva, que se fiquem equiparadas. Nós analisámos o documento e estamos favoráveis a bastantes das alterações que ali são propostas, como cidadãos, porque no Comitê Paralímpico, efetivamente, até à data, mas é possível que venha a ser no futuro.
Deus queira que assim se mantenha. Vou dar a palavra então aos senhores deputados, que podem ainda haver questões na especialidade a colocar, começando pelo senhor deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista.
Sr. Professor, Sr. Deputado Coordenador, Sr. Professor Fausto Pereira, Sr. Professor António Carneiro, queria agradecer-vos aos dois e também ao Comitê Paralímpico a disponibilidade e a presença aqui e o contributo que estão a dar para esta discussão. Como disse, de facto, é um tema que ainda ontem nos passou nos entrou pela caixinha da televisão, assim que podes dizer, tantas notícias, o jogo a ocorrer e uma suspensão por causa de um problema de apostas. É evidente que este é um problema que tem uma dimensão, na nossa perspectiva, global, não é um problema de Portugal em concreto, nem da modalidade A, B ou C, e há aqui, obviamente, uma preocupação geral e uma preocupação tanto na componente preventiva, na perspectiva da ação dissuasora, que pode ter também o agravamento da medida, como também, obviamente, do ponto de vista sancionatório, e criar também condições para que melhor se faça a investigação e melhor se faça o combate, até pela própria moldura penal e da possibilidade que ela gera do ponto de vista de mecanismos de investigação colocados. É com apraz-me e registar, e nunca será demais fazer a nota de que ainda bem que a nível do Comitê Paralímpico esta questão não se tenha sentido, e esperemos que não se sinta, aliás, sem prejuízo que nós que tenha-se registos, pelo menos, de que a nível, por exemplo, de camadas jovens, até de alguns fenómeno desportivo, portanto já houve, pelo menos, se não situações retratadas, pelo menos indícios, não é? Que podia haver tanto ou apostas ou tentativa de manipulação de resultados. Portanto, de alguma maneira, ainda bem que a atividade paralímpica está protegida e que assim continue, com especial registro. Como cidadãos, deixaram aqui as vossas perspectivas, pois o escopo das normas dos diferentes projetos vai nesse sentido. Eu só lhes queria fazer uma pergunta muito em concreto sobre a vossa opinião sobre uma proposta que é apresentada pelo Partido Socialista, que é a criação de um tipo legal de crime novo, a chamada aposta antidesportiva. Portanto, já agora, como é um conceito novo que trazemos a este ordenamento jurídico, portanto, gostaria depois, se pudessem, já agora, conhecer a vossa opinião, já não digo no âmbito do Comitê Paralímpico, porque não discutiram isso, mas como cidadãos interessados com a questão do desporto. E por hora era tudo da minha parte.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Fausto Pereira e o Sr. Professor António Carneiro e agradecer a vossa presença e a vossa participação, e também referir que este é um problema, sendo um problema que é à escala global, é um problema que nós temos que atacar o mais rápido possível e o mais forte possível, para evitar que no futuro se propague, nomeadamente, ao movimento paralímpico. E, portanto, se nós conseguirmos, do ponto de vista da legislação, que é a nossa principal responsabilidade, mas criar as amarras necessárias a que os fenómenos corruptivos não tenham progressão no nosso território, naturalmente que estamos a dar esse contributo também para preservar aquilo que é a mais-valia dos princípios éticos associados à prática desportiva, quer falemos do desporto em termos gerais, quer do desporto adaptado e do desporto paralímpico em particular. E por isso, creio que a vossa presença também é importante, porque é um sinal que nos trazem de que também estão empenhados a que estes fenómenos corruptivos e antidesportivos sejam irradiados, e, portanto, o vosso contributo e a vossa participação neste processo é inteiramente essencial, porque é uma causa em que todos temos que estar unidos e fazer tudo para prevenir e evitar que estes fenómenos se possam alastrar. Relativamente a estas matérias mais concretas, foi importante perceber que concordam com a equiparação da corrupção ativa e corrupção passiva, importante perceber que concordam com a agravação das molduras penais, no sentido de fortalecer também aquilo que é a resposta do direito penal a estas matérias. Relativamente à consideração da possibilidade da sanção acessória de dissolução dos órgãos, quando o ilícito seja praticado por um dos seus membros, também é importante perceber qual é a vossa opinião sobre essa matéria, ou seja, a disponibilidade de o juiz, num caso concreto, poder aplicar acessoriamente esta sanção, e, portanto, creio que também a vossa opinião sobre a perda a favor dos Estados bem envolvidos na prática destes crimes para não beneficiar os infratores, não é? E eu acho que isso também é uma questão que vocês poderiam dar também a vossa opinião, ou o crime de oferta ou recebimentos indevidos, que também não fizeram alusão, e acho que era importante ter a vossa opinião sobre esta matéria. A questão que eu vos colocava, sendo certo que no movimento paralímpico esta matéria não é uma matéria presente e esperemos que nunca o seja, mas para evitar também este processo, perceber da vossa experiência, dentro da arquitetura jurídico-desportiva que temos no nosso país, quais são as outras áreas, do ponto de vista legislativo, em que nós, enquanto legisladores, devemos estar atentos para, como eu disse na parte inicial da minha intervenção, fechar ao máximo aquilo que é a arquitetura jurídico-desportiva, no sentido de evitar que estes fenómenos que corrompem a verdade e a lealdade das comunidades desportivas possam alastrar. E, portanto, a minha pergunta também era no sentido de perceber, dentro de outras áreas em que nós tenhamos intervenção, quais é que são as áreas prioritárias onde devemos incidir também do ponto de vista legislativo.
Obrigado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores representantes do Comitê Paralímpico e agradecer aquilo que já nos transmitiram nesta audição, designadamente a opinião sobre as matérias essenciais de cada uma das iniciativas que aqui estão em discussão. Acabamos já por correr, pelo menos aquelas que são eventualmente mais polémicas. Também o ponto de situação que fazem em relação ao desporto paralímpico e à não incidência deste tipo de práticas no desporto paralímpico, mas eu queria colocar, não vou repetir as questões que os meus colegas já colocaram, uma questão que tem a ver com o acesso ao desporto paralímpico e que tem a ver com eventual perversão de regras e com a alteração da verdade desportiva, não propriamente no desenrolar das competições, mas na elegibilidade, porque estamos a falar, ao contrário daquilo que acontece com o desporto noutras áreas, aqui para participar no desporto paralímpico, para participar no desporto paralímpico numa categoria e não noutra, há critérios de elegibilidade que têm a ver com as características físicas ou psíquicas dos praticantes desportivos. E obviamente já tem havido notícia, não tanto a nível nacional, mas a nível internacional, bastante, sobre a existência de adulteração daquilo que são os resultados de exames, os atestados que são conferidos a atletas para que eles possam participar nessas competições. Aconteceu até com especial relevo mediático o facto de, nos Jogos Paralímpicos, ter havido uma disciplina de atletismo em que os resultados foram superiores àquilo que tinha acontecido pouco tempo antes nos Jogos Olímpicos e, portanto, de haver atletas que, se não me engano, na prova de 1500 metros masculinos nos Jogos Paralímpicos tiveram tempos inferiores aos tempos registados nos Jogos Olímpicos e, portanto, que levantaram logo uma suspeita sobre o facto daqueles atletas terem ou não os requisitos para participarem em Jogos Paralímpicos. Não faço aqui nenhum juízo de valor, reconheço a existência de uma eventual polémica nesta matéria e poderá a legislação geral que nós temos não estar adequada para poder prevenir este tipo de práticas e o que pergunto é se há alguma especificidade relativamente à elegibilidade dos atletas para o desporto paralímpico que devesse ter consagração legal para evitar a perversão de fenómenos de alteração da verdade desportiva.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar também o professor Fausto Pereira, o professor António Carneiro, em nome do Comitê Paralímpico, e de agradecer. Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção inicial que fizeram, tive que me ausentar da sala, mas agradecendo naturalmente, ficou gravada, agradecendo naturalmente os contributos que aqui deixaram, também já me pude aperceber pela intervenção também dos outros senhores deputados, que esta matéria da corrupção desportiva não se verifica tanto no âmbito do desporto paralímpico. Isto até nos poderia levar para uma outra reflexão muito mais ampla e fora até deste âmbito, mas que é uma reflexão que o PCP faz no âmbito do desporto, que tem exatamente a ver com o sentido de mercantilização do desporto, no sentido do lucro, que não se verificará provavelmente tanto no desporto paralímpico, mas isso é uma outra matéria e uma outra reflexão que daria pano para mangas, diremos assim, e que naturalmente não está no âmbito deste grupo de trabalho. É comum aqui, e penso que é de consenso de todos, da necessidade do combate àquilo que é o fenómeno da corrupção desportiva. E sobre estas matérias, o Grupo Parlamentar do PCP tem colocado, ao longo destas audições, duas questões concretas relativamente aos diplomas em apreço, tentando obter, naturalmente, opiniões e reflexões sobre estas duas questões que nos têm preocupado, digamos assim. Uma delas prende-se com uma proposta numa das iniciativas legislativas apresentadas sobre a possibilidade da aplicação de sanções não só ao agente desportivo, ator de corrupção, digamos assim, mas também à pessoa coletiva, designadamente na inibição de participação em competição, o que significa aqui que o clube pode ser responsabilizado pela ação de um agente desportivo, mesmo que esse agente desportivo tenha agido à revelia do clube e sem conhecimento do clube, ou até contra os próprios interesses do clube, e podendo ser aqui o clube, no fundo, impedido de jogar. O que nós gostaríamos é a vossa reflexão, naturalmente, sobre esta questão concreta e sobre esta medida concreta. Uma outra matéria que nós também temos colocado tem a ver com a questão da proibição das apostas desportivas e, designadamente, um parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que eu passaria desde já a ler, porque tem a ver aqui com a participação indireta, por exemplo, de dirigentes desportivos, em que o Conselho Superior do Ministério Público diz que parece excessivo que em determinadas apostas fiquem vedadas a agentes ou praticantes desportivos que não têm por si só a capacidade de influenciar o resultado do evento. Por exemplo, parece vedar a dirigente desportiva a aposta no totobola, afigurando-se desproporcional. O que aqui estamos a falar, no fundo, é das apostas sociais e da possibilidade destas apostas sociais ficarem também vedadas a um conjunto de agentes desportivos. A opinião do Conselho Superior do Ministério Público é que esta é uma medida que é desproporcional. Há opiniões diferenciadas que têm vindo a este grupo de trabalho. Por exemplo, a Liga não considera esta medida desproporcional e gostaríamos também, nesse aspecto, de conhecer a vossa opinião sobre isto. Muito obrigada.
Obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada, devolvo então a palavra ao Sr. Professor Fausto Pereira.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder a todas. Se me escapar alguma coisa, agradeço que me chamem a atenção. Nós analisámos, fundamentalmente, foram três documentos que nos chegaram com propostas de alteração, um do CDS, outro do PSD e outro do Partido Socialista, do PS. Eu vou tentar responder às perguntas que me foram formuladas e, começando pelo Partido Socialista, eu queria dizer que, efetivamente, nós analisámos e somos a favor de sancionar os apostadores participantes. À pergunta que me fez das apostas antidesportivas, tem que haver uma sanção para os participantes que apostem. Relativamente às questões que o PSD levantou, e uma que até é em comum com a do PCP, que foram de sancionar as ofertas ou recebimentos indevidos, somos favoráveis, inteiramente favoráveis ao que está previsto, ou que está proposto. Também analisámos e chegámos à conclusão que somos favoráveis a aumentar a responsabilidade das pessoas coletivas, e isto também responde à questão do Partido Comunista, tanto internamente quanto externamente, haver sanções. E de igual modo, nós somos favoráveis a que esteja prevista a apreensão a favor do Estado dos bens envolvidos na prática desses crimes. Isto acho que, muito sucintamente e de forma direta, mas o que diretamente responde às questões que aqui me foram agora colocadas. Há uma questão mais que o CDS levantou, que é da elegibilidade, e falou-nos de uma prova de 1.500 metros, mas, Sr. Deputado, também falta aí acrescentar uma coisa. O tempo feito na prova de 1.500 metros nos Olímpicos é um tempo miserável. Foi uma prova feita a morrer, aquilo foi em ritmo de passeio. Portanto, fazer melhor que aquilo também não parece que seja muito difícil.
Eu pedia que falasse com o microfone, porque isto está a ser gravado e depois passa na televisão. E depois quem nos está a ouvir em casa...
Só para dizer que os atletas em causa que competiram nos Jogos Paralímpicos são atletas, ou pelo menos os primeiros classificados, que já competiram em competições normais, incluindo profissionais. Portanto, o que está aqui em causa é isso. É a transição, às vezes até de desporto profissional, para o desporto paralímpico e o efeito que isso pode ter no desporto paralímpico.
Sim, sim, mas quando nós falamos... Isto arrasta-nos para outras questões completamente diferentes daquilo que aqui viemos falar, mas que tenho todo o prazer. Quando falamos, isto leva-nos para as questões da inclusão. E, portanto, se vamos tratar disso, nós não podemos dizer que, de umas vezes, somos a favor que estejam incluídos nas federações
nacionais e internacionais, e depois está-lhes vedada a participação em provas deste que entrem profissionais. Não, essas pessoas fazem parte e têm condições para pertencer a um subsistema desportivo. E a elegibilidade é isso, tem regras. E essas regras é que podem ser fintadas, mas isso sempre que haja um sistema. Na autoestrada ninguém anda a 120, e é proibido andar a mais. Sempre que haja regras, há a possibilidade de elas serem transgredidas, não é? Agora, existem sistemas de penalização que vão até à irradiação das pessoas que tenham participação nisso, que façam batota. Isto é o sistema de elegibilidade. No outra questão é o sistema eminentemente da classificação, porque o desporto é eminentemente classificativo e a classificação médico-desportiva é aquela que nós temos, mas existe, agora me chamou a atenção o professor António Carneiro, também desportos em que há classificação para além daquela antes de entrarem em competição. Há classificação por peso. E aí por vezes também surgem enfim, manobras no sentido de iludir as regras. É uma questão completamente diferente, de qualquer maneira gostei que me chamasse a atenção disso, embora deixe de dizer que de facto essa prova dos 1500, para além do atleta ser um atleta notável, o que correu e ganhou na prova paralímpica, os outros fizeram uma prova que de facto muito, muito mazinha. Torian.
Obrigado, Sr. Professor. Eu, de resto, permitam-me apenas, o Sr. Professor disse com bastante propriedade que esse problema da elegibilidade para participação em competições em determinado tipo de modalidades não é uma questão da legislação desportiva exclusiva das modalidades paralímpicas. Nas modalidades normais, não apenas a questão do peso, a questão etária. Muitas vezes se coloca, nomeadamente no futebol, nos escalões de formação se colocam dúvidas sobre a inscrição de determinados atletas, se eles têm idade para participar naquela competição ou não, e o próprio género. O próprio género tem havido e são conhecidos problemas, até com investigações muito aprofundadas a nível médico-desportivo, sobre o género dos atletas que condiciona a sua elegibilidade para participar em determinado tipo de provas. Eu diria que, em qualquer circunstância, aí estamos iminentemente no plano da regulamentação desportiva, porque isso tem que ver, a elegibilidade para a participação em competições tem que ver com as regras e os regulamentos da própria modalidade em si, que tem que definir quais são os critérios e os requisitos para participação nas suas competições. Não quer dizer que não possa haver depois fraudes, como disse o Sr. Professor, atuações, comportamentos fraudulentos, no sentido de driblar, de fintar, de fazer batota, utilizando a expressão que utilizou, e isso deve ser penalizado fortemente, não só pela própria modalidade e as federações e as autoridades desportivas com responsabilidade nessa modalidade, como também, se for caso disso, pelas autoridades judiciais, quando haja atitudes de falsificação de documentos ou outros tipos de comportamentos que se inscrevam em comportamentos criminais típicos. Mas eu diria que isso são, de facto, matérias que tem muito que ver, o Sr. Deputado João Almeida tem toda a razão, tem muito que ver com a integridade, a defesa da integridade das competições desportivas, para que a lealdade e a verdade desportiva seja sempre um valor inquestionável em todas as competições, mas eu diria que está claramente para além daquela que é esta nossa iniciativa, poderá ser uma área a explorar e de hoje à amanhã, se o Comitê Paralímpico, para além daquilo que são os regulamentos de elegibilidade própria das suas competições, sentir a necessidade de também a nível da justiça penal poder o Estado acrescer com qualquer medida, qualquer tipologia criminal que possa ajudar nessa vossa defesa intransigente da verdade e da integridade das vossas competições, cá estaremos para equacionar, refletir convosco e, eventualmente, dar resposta a problemas que sejam sentidos pelo Comitê Paralímpico. Eu penso que posso falar em nome de todos os senhores deputados e da senhora deputada para agradecer a presença do Comitê Paralímpico. Se houver mais, ao longo deste processo legislativo, se houver mais alguma questão em que tropecemos e que requeira a auscultação do Comitê Paralímpico, penso ouso permitir-me sugerir que, nesse caso, voltemos a contactar o Comitê Paralímpico, sabendo e agradecendo antecipadamente a vossa disponibilidade. Muito obrigado. Fica então terminada esta nossa audição.